Olá, quinta-feira, 31 de julho. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
O podcast do Canaltech está no ar. O Android nunca esteve em um estágio de tamanha soberania. O sistema operacional do Google agora atingiu um novo patamar e bateu um recorde de 84,6% de participação nos embarques globais de smartphones, de acordo com uma pesquisa realizada pela Strategy Analytics. Sozinho, o robô verde foi responsável por 249,6 milhões de smartphones embarcados no trimestre, contra 186,8 milhões enviados no ano anterior. O número é quase 7 vezes maior que o da Apple, que conta com 35,2 milhões de smartphones embarcados. A participação de mercado da maçã caiu de 13,4% registrados há um ano para 11,9% no trimestre atual.
A Samsung divulgou ontem seu relatório oficial de lucros do segundo trimestre de 2014, com redução de 15% no lucro operacional para 7,19 trilhões de won, o que representa 6,97 bilhões de dólares. A principal queda no lucro operacional da empresa foi vista na área de mobile e TI, que teve uma redução de 31% de um trimestre para o outro, com 6,43 trilhões de won no primeiro trimestre do ano e uma queda para 4,42 trilhões de won nesse relatório. No ano passado, o lucro operacional da área de mobile e TI ficou em 6,28 trilhões de won. O setor é normalmente o que gera maior receita e lucro para a empresa. No entanto, a área de eletrônicos de consumo cresceu 300%, atingindo o lucro de 0,77 trilhão de won, e a área de semicondutores e painéis teve um aumento de 12% no lucro, passando para 2,09 trilhões de won.
A Alcatel realizou nesta quarta-feira um evento voltado para a imprensa para anunciar dois novos smartphones no mercado brasileiro, o OneTouch C3 e o OneTouch C5. Os dois contam com processador dual core de 1,3 GHz, 512 MB de RAM, câmera traseira de 5 megapixels e suporte a dois cartões SIM. Nós estivemos no evento e achamos que ambos trazem um visual muito semelhante ao do Galaxy S3 da Samsung. O C3 vem com uma tela de 4 polegadas e custa R$ 349. Já o C5 tem tela de 4 polegadas e meia, suporte para televisão digital e chega ao mercado custando R$ 499. Ambos os modelos de entrada trazem a versão 4.2 Jelly Bean do Android. A gente fez o hands-on dos aparelhos. Acesse o Canaltech e veja o que a gente achou.
O Google decidiu inovar no mercado de wearables e registrou duas patentes de lentes de contato com um sensor que escaneia a íris do usuário para substituir as senhas digitais usadas atualmente. A primeira diz respeito a um sistema semelhante ao do famoso QR Code, que escaneia a informação pela luz refletida e identifica quem está usando as lentes. A segunda patente traz uma camada de segurança que ajudaria a evitar fraudes por esse método de autenticação. Nesse caso, as lentes fariam a leitura de traços familiares do olho humano, como o jeito de piscar, a espessura das pálpebras e os líquidos presentes no globo ocular, para ter certeza de que aqueles olhos pertencem a uma pessoa de verdade.
Hubert Joly, CEO da Best Buy, não tem uma boa opinião formada sobre o mercado de tablets. Para ele, o mercado mobile americano está amadurecendo e, com isso, diminuindo em números. A febre dos aparelhos já passou, todos os interessados já têm seus gadgets e agora estão apenas aguardando a hora de fazer um upgrade. É um movimento que já havia aparecido nas pesquisas e estudos, mas que agora está se provando na prática. E não é apenas o mercado de smartphones e tablets que está diminuindo. Todo o segmento de eletrônicos está apresentando redução nas vendas. O que antes era a grande onda do mercado, agora começa a ser visto como algo de que não se pode mais depender para alavancar resultados.
O juiz Marcos Fagundes Salomão, da 3ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul, concedeu a indenização de R$ 50 mil para uma funcionária da operadora de telefonia Vivo, que foi hostilizada na empresa por se recusar a mentir para clientes. A história é a seguinte: a empresa instruiu os funcionários a informar aos clientes que o sistema de planos pré-pagos estava indisponível, tentando priorizar a contratação de novos planos pós-pagos. Mas a funcionária se recusou a mentir e acabou sendo vítima de xingamentos e brincadeiras no trabalho. Depois do episódio, ela foi demitida da empresa. Mesmo diante da decisão do juiz, a Vivo informou que pretende recorrer da sentença no Tribunal Superior do Trabalho.
E o podcast de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais novidades de tecnologia. Tchau!